Hi, Hitler! Atenção, atenção, está consumado toda a internet, sim! Mais um WikiCast e estamos na mesa com os skinheads mais malpatrilhos! Eu ia falar malpatrilhos, não vai sair. O Keno?
É, o que eu estou fazendo aqui, né?
É, veio pelo grupo. E ele, direto de Patópolis, onde tem um nazismo com patos. O Pato?
É, o filme do Pato Donald, no nazismo, que é a Disney censura.
Olha aí, ó.
E tá, tá completo no YouTube aí, ó. Só procurar.
É só procurar. E o Bigode, que já botou a suástica na mochila quando tinha 15 anos. Volta,
Vitor. Caraca. É! Calma, merda! Esse país!
Que vergonha, Bigode.
É fazer o quê, né? Tem coisas na vida que a gente se envergonha, né? Essa não é uma delas. É, cara. Mas é isso aí, galera. Eu e o Pato, né? O Keno ficou lendo Grandes Astros, seja lá qual o nome da. Ah, Os Melhores do Mundo. Né? Não a companhia de teatro. Nem o site.
Ou o site de quadrinhos.
Nem o site de quadrinhos, né?
O sexto melhor.
Eu tava lá levando HQ, mas quando eu mandei a paginazinha de referência, você falou: caralho, mano, que foda, meu! Aí foi lá bater mais uma pro Nolo.
É, tá bom. Aí, e não foi ideia do Nolo, foi ideia do irmão dele. Que é Nolan também. Mas é isso aí, eu e o Pata e o Keno vai participar, porque desse tema você não precisa ver o filme, basta você saber que
precisa nazista... sim, cara. Não precisa. Filme denso pra porra, mano.
Não precisa que dá. Se você for uma pessoa com o mínimo de consciência, você consegue falar sobre o filme. E vem cá, deixa de ser preguiçoso.
Nem no SBT você viu?
Cara, eu nunca vi esse filme, cara.
Usa
nunca.
Teu superpoder aí e vá tomar no suco. Mas é isso aí, finge que o Keno viu, galera. Mas é isso aí, vamos falar sobre a última. Cara, deixa esse nome do filme. A verdade, a outra história americana, né? Que em inglês é American X, né? Tipo, da história proibida americana, com aí o Hulk, o John Connor, Férias Frustradas e 11 Homens e um Segredo. Esqueci de alguém? Ah, e Jovens Bruxas. Né? O elenco aí, né? Olha só, né? Edward Norton, o Edward alguma coisa, né? Como é que é o nome dele? O do Exterminador do Futuro?
Furlong.
Foldido,
né?
Furlong. Que ainda não tava gordinho nessa época.
Porra, né? Estava finish. Nada a ver, né? Finish. Mas é isso aí. Cara, eu vou dizer que o Pato já falou, né? O primeiro contato que eu tive com o filme foi no... Entra a música do Vivaldi, por favor. Cine Belas Artes, né? Eu falei Cine Belas Artes aí, né? Que tinha aquela apresentação maravilhosa, a mulher com a claquete, né? Com um vestido chique.
Não, era massa essa abertura que você ia ver, isso é um belo dia, sei lá, era Stallone Cobra, tá ligado?
Sylvester Stallone, ele é especialista em caçar maníacos assassinos.
Com louco eu não negocio. Eu mato.
Um psicopata está à solta.
Se continuarmos jogando segundo as regras, e ele não, nós vamos perder.
Ai, meu Deus do céu!
Essa mulher é a única que viu o rosto dele.
Acha que reconheceria esse bicho de novo?
Agora está marcada para morrer e precisa de proteção.
Bonnie! Mike me disse que você está escondendo um desenho do provável assassino. O que é isto? Alguma brincadeira?
Stallone, Cobra. Muita ação e adrenalina.
Segura!
Cine Belas Artes. Neste sábado, meia-noite, no SBT.
Sim.
Não, tinha umas vezes que eles passavam um filme cabeça e tal mesmo, tipo o próprio outro história americano. Então quase sempre era só um quadro de filmes do SBT. Então tivesse essa mulher de vestido, Vivaldi no fundo. Aí o filme da semana é Stallone Cobra, sei lá, Herói de Brinquedo.
Não, Herói de Brinquedo True. Não, mas é...
True Lies.
Mr. Nice Guy,
um cara... cara, o filme do Jack Chan direto, né, cara?
Cara, o filme é muito bom. Eu vou dizer que a cena que mais me impactou é a cena dele metendo o negão, ele fala pro negão, mete a boca no meio fio. Ele dá uma pisada na cabeça do cara. A boca do cara no meio fio, foi a cena que mais me chocou na época vendo o filme, né? Mas revendo o filme, ele é tão atual que chega a ser triste, né? Pergunta aí pro Pato que se ele já viu, o que, que ele achou de rever, se foi a primeira vez que eu acredito que não, o que, que ele achou. Deu vontade de ser nazista, Pato?
Que pergunta é essa?
Não. Deu vontade de ser um bastardo em glória
aí. Aí assim, esse era o filme que a gente devia ter falado, eu assisti esse.
Mas é, eu também vi no SBT, não lembro qual sessão era, se era tela de sucesso, se era... Não sei, não lembro, mas... E agora revi, né, o filme pra fazer o cast. Eu lembro que o SBT, aqui tinha uns filmes que não tinham apelo pro tela de sucesso, às vezes caía no Belas Artes aí, né?
Sim, Belas Artes.
Não sendo necessariamente o filme cult, assim, né, e tal... Mas é, era bom que às vezes eu vi um monte de filme do Kubrick lá, né? Que eles botavam tipo um mês inteiro só com o filme do Kubrick, dava uma doida lá, assim, né?
O estagiário fazendo cinema.
É, ou então quando a Praça é Nossa, né? Mudava o horário e botava a sessão mais tarde ainda, então eles foda-se qual filme eles vão botar, né? Já ia começar de madrugada, então.
É, eu mesmo vi muito lá de Olhos Bem Fechados, foi lá que.
Passava eu, direto.
Passava filme. Direto, eu me amarro nesse filme, puta que pariu. É, mas vamos entrar no papo em si, só fazer um resumo rápido aqui. O filme conta a história lá, né, da família do Edward Norton, né, que era uma família comum, norte-americana, entre aspas. O pai, que é bombeiro, morre, né, tentando apagar um fogo num bairro negro. O moleque fica com raiva, tá fragilizado, começa a entrar num grupo de neonazistas norte-americanos e... acaba fazendo uma merda de matar, né? É você que confunde legítima defesa com excessos, né? É, matar uma pessoa não é legítima, defesa necessariamente, dependendo da situação. Fica preso 3 anos e vê que a vida dele como neonazistazinho, skinhead, era a maior merda que ele fez na vida dele. Quando eu falei pro Kenui, eu falei sério que ele não precisava ver o filme, porque a gente não vai falar do filme em si, mas... tentar fazer esse paralelo com o Brasil atual, não só o Brasil, mas como o mundo atual. A gente ainda tem pessoas que saem com uma faixa nazista no braço. E a pergunta que me fica na cabeça é: esse cara realmente sabe o que é nazismo? Ou dois, ele sabe realmente, se sente à vontade de fazer isso? Por que que ele se sente à vontade? Lembrando que se talvez a gente... é, parece que é sempre desculpinha que a esquerda dá, né? Um grupo da esquerda dá, mas, cara, se tu for pra Europa, tu não é branco, malandro. Tu tem que ter realmente muitos traços europeus, tipo, tua família ser realmente muita... a descendência direta. Teu bisavô veio pro Brasil, tua bisavó era também imigrante, os dois casaram e ficou dentro daquele mesmo grupinho ali. Tipo colônia, sei lá, lá do sul, né? Do Rio Grande do Sul. É, e eu vou começar pelo Keno, já que ele não viu o filme, mas... é sério, não ri não, pô. Não me desconcentra, cara. Não me desconcentra. Mas, não, é sério, o que que tu acha, cara, de um filme que é de 98, da gente ver Skinhead, o Caramba 4, e realmente... e vamos voltar um pouco além, o nazismo...
A gente não precisa nem ir pra 98, Bigode. A gente pode pegar aí, há pouco tempo aí, o finalzinho do... Infiltrado da Clã, que mostra mais ou menos essa tendência aí, né, cara? Ele pega, o final do filme, ele pegava mais ou menos desses movimentos não nazistas ainda, perdurando ainda hoje, né, cara? No caso, na época, 2018, né, não é isso? Tipo, se juntando 2017, 2018 ainda, esse tipo de coisa, e 2019 também, esse tipo de coisa ocorrendo, né, cara? Então você vê, olha, já tem o quê? 10, 11 anos desse filme aí que vocês viram, e ainda assim esse tipo de mentalidade continua.
É, inclusive com gente falando que abertamente que era nazista, sim, ou da Ku Klux Klan mesmo.
É, o grande ponto hoje em dia, eu acho que para antigamente, que esse tipo de coisa sempre existiu, como você vê o próprio filme, ele discute isso, mas o grande ponto é que hoje em dia, eu não sei o que caralho que aconteceu, que essa galera se sente à vontade de falar isso abertamente, como se não houvesse uma reprovação em relação a isso, né? Meio que parece que foi houve-se uma distorção daquela velha frase de que todo mundo tem direito a uma opinião. Só que até como o próprio... aí olha só como que vai ficar muito... esse vai ser aquele podcast que o maluco vai poder apontar o dedo e dizer: olha só que podcast de esquerdalha, né? Mas tipo, até o próprio Gregório diz lá em um dos vídeos dele, acho que era sobre aquele falsa verdade, né? minha faculdade da falsa mentira, sei lá, de fake news, não lembro qual era a porra do vídeo agora, que ele fala, pô, que há coisas que realmente ainda você tem contestação, que você pode falar, só que tem certas coisas que você já tem certeza. Tipo, não tem o porquê se contestar, porque, cara, já é certo que aquilo é daquele jeito, já foi provado, e uma delas é exatamente essa questão do nazismo, cara. Cara, já foi provado que é ruim, já foi provado que é algo escroto, que é algo de gente babaca, que é algo de gente ruim. Tô falando ser algo de gente ruim, não é algo legal. Então, cara, não tem essa, ah, todo mundo tem direito a uma opinião, mesmo que a opinião dela tenha preconceitos. Não, cara, não. Tipo, isso não é legal, isso não é bom. Você tem que mostrar que isso é uma atitude ruim e sim, reprovar. Não é essa, não é a opinião. Não, cara, há uma diferença de eu, sei lá, ver um filme e falar, ah, achei esse filme ruim. Agora a outra diferença do cara chegar, não gosto desse filme porque um crioulo é o protagonista dele. Tá vendo qual é a diferença do cara que acha um filme ruim do cara que não gosta do filme porque o protagonista é um cara negro? Então, tipo, não, cara, não é, isso já não é questão de opinião. Eu acho que esse é o primeiro ponto do absurdo que a gente chegou, de a gente achar que o preconceito é opinião. Não, cara, preconceito é burrice, é uma ideia burra, vindo de um conceito arcaico de pessoas que achavam que se achavam superiores e achavam que tinham que excluir outras, cara. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É desmistificar, é saber separar o que é uma opinião do que é o preconceito. E o segundo, cara, eu acho, porra, cara, não tem nem o que dizer, a formação desses grupos hoje em dia é uma merda, é ruim, é uma mentalidade que não deveria existir mais, já deveria ser extinta, pô, o nazismo perdeu na Segunda Guerra e devia ter ficado morto lá, não de algum modo isso se estender, e muito disso se estende por quê? Porque muitas pessoas ainda sentem ódio das outras por diversos motivos, seja por inveja, seja por próprio preconceito, seja por maneira de como foi criado, que a gente sabe que há famílias que criam suas crianças em um ambiente total de preconceito. Então, porra, isso se alastra exatamente por conta de que há pessoas que continuam perpetuando isso, cara. E, porra, respondendo a pergunta que o Bigode falou, porra, Bigode, infelizmente eu acho que há pessoas que se sentem bem fazendo isso. São aquelas pessoas que se acham vítimas das circunstâncias, né? Tipo, não, eu, como o próprio infiltrado da Clã, tinha muito disso, né? Do cara, até pro cara que entrou, ele se dizia que ele se achava ofendido, a história que ele inventava, que não, me sinto totalmente ofendido porque tem um negro namorando com minha irmã, né? Eu tipo, ah, não, isso é verdade. Tipo, eles estão tirando coisas que por direito são nossas. E, tipo, cara, quem define isso, né? Quem vira e diz que o que é direito de quem, assim sem mais nem menos, né, cara? Não tem um ponto específico assim. Então, acho que tudo isso que tem se levado, que tem se perpetuado até hoje, por isso é exatamente desse ponto. Acho que muitas dessas pessoas que entram estão exatamente nessa, ou seja, que o cara é realmente um tremendo babaca, ou pelo meio dele, principalmente familiar, ele é introjetado a esse tipo de pensamento. Agora, como esse pensamento chegou dentro dessa família, aí, cara, é outros 500. Muitas vezes a gente tem que ver de onde é a origem dessa família, né, cara? Porque normalmente, o cara que tem esse tipo de pensamento, muitas vezes ele tem uma família de origem, aparentemente de origem europeia, né? A gente já viu várias histórias desse nível de... Porra, uma que eu fiquei horrorizado com um ex-amigo dizia que ele tinha um conhecido que... Ele é descendente de Ashgari de italiano, não sei o quê, e o cara era totalmente preconceituoso, tipo, pô, ele dizia que negros e brancos não deveriam se misturar. Eu, tipo, ficava, caralho, que merda é essa, cara? Como assim, né? Então, tipo, você vê como que é o negócio. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas tá aí no monólogo.
É, depois eu falo, então, Pato, por favor.
Ah, eu acho que a gente faz pouco caso da história, né? Tem... o revisionismo histórico aí, relativismo muito forte, né? Até em pequenas coisas, né? Eu reclamei, por exemplo, da série do Watchmen, aquela debocha do temor da Guerra Fria, mas eu acho que é um pouco o caso com o pavor que as pessoas tinham na época da corrida nuclear, né? Eu reclamo também quando lá no Game of Thrones reclamam que a núpcia de um casamento arranjado é estupro, mas a série é medieval, a gente não pode ter esses anacronismos. Se a gente contar uma história que tem essa ambientação, a gente tem que mostrar que era uma sociedade de merda para as mulheres. Uhum. E com o nazismo a gente está atenuando muito. Veja bem, né, não foi bem assim. O nazismo, ditaduras, governos ditatoriais, fascistas, etc. E as pessoas, fora o distanciamento histórico, né, que na época do filme já tinha quase 50 anos, agora já tem 70, já... As pessoas que têm relação com episódios de sendo testemunhas contemporâneas ou até um pouco depois, né, crescer com o pai, já vai se arrefecendo, né, e parece que vira uma coisa distante, né, as pessoas não têm a preocupação que possa se repetir.
O esporro que eu dá, porque eu nunca falei que era só ele parar de preguiça e não fazer e usar o superpoder dele. Basicamente, sim, todos os pontos que o Keanu tocou são abordados no filme. Então eu vou.
Viu só? Porra, eu usei então, pô. Que esporro é esse?
Porque eu tive que te dar esporro pra você usar ele. O Keanu tocou num ponto importante que eu vou falar que talvez, e eles, talvez num primeiro momento, principalmente o Keanu que não viu o filme, ou eu tô me colocando de modo errado, não vão entender. Mas eu acho que ser um neonazista não é o problema. Eu tô falando na atual conjuntura de hoje. Porque o filme, ele mostra uma coisa que é bem interessante, porque eu não vou ficar contextualizado aí, o que que acontece? O Edward Norton, ele vivia numa família que era o pai e a mãe, o pai bombeiro, a mãe não fala o que quer, mas parece ser uma mulher teoricamente instruída, o Edward Norton, o Exterminador do Futuro, uma irmã que eu acho que é a do meio, talvez, e uma mais novinha, hein? Mais novinha. E... o grande lance é que tudo poderia levar que o personagem do Edward Norton, ele não poderia ser um neonazista, mas ele ia acabar sendo um racista. E foi basicamente isso que o Keanu falou. No final do filme, o personagem do Exterminador do Futuro, ele tá lembrando de um papo que tava, quando o pai era vivo, que ele tava tendo. Tem um professor que é o negro, é o doutor... Tu lembra o nome do cara, ô Pato?
Sweeney.
Aí ele tá elogiando o professor na mesa e ele fala que tá lendo um livro de afro-americano. E o pai começa a falar umas paradas de tipo: e esse cara, só porque esse doutor tá falando é verdade? Você tem que começar a questionar essas coisas.
Que eu não sei que lá. Papo em algum lugar, hein, bigode?
Você tem que começar a escutar, questionar dois caras.
Depois ele falou que você acredita em tudo que a NASA te diz. A Terra é plana, filha da puta.
Foi quase isso, né? O pai dele fala, né? Ah, só porque o senhor tem um 2 PhDs que tá falando, não quer dizer que é verdade.
É isso mesmo que ele fala. Ele fala que, assim, dois caras brancos deixaram de ser bombeiros pra botarem dois negros que não sei que lá. Nós vivemos na América, o país que o melhor tem que estar ali. O cara tem que entrar porque ele é o melhor. Não por causa... tá tão normal. Tudo agora é questão dos negros. Tá se contaminando isso, que eu não sei o que lá.
Caralho,
isso
é o quê? De 98, né?
98.
Sim.
Né? E então, isso que o Keanu falou. E por que que eu falei que o problema não é ser nazista? Porque, para mim, independente de qualquer coisa, aquele jovem no filme, Edward Norton, ele provavelmente ele não seria um nazista, que talvez seria o extremo, mas ele seria um racista, de qualquer forma. Então,
eu não acho que era tão inevitável assim.
Como assim inevitável? Você acha que ele seria um neonazista, de qualquer forma?
Não, ele poderia não ser, né? Até a irmã do meio é uma pessoa progressista, crescendo no mesmo ambiente que ele.
Não, sim, mas o que eu tô falando é porque... eu tô falando isso pra você porque eu vejo mais aquele negócio do filho admirar o pai e fazer o que o pai faz. Nem à toa que o Cameron, lembrei o nome do personagem, que é o Exterminador do Futuro, ele, por não ter o pai, ele se inspira.
Não, o Exterminador do Futuro é o Arnold Schwarzenegger, ele é o John Connor.
É o Danny. O Cameron é o babaca nazista.
É o Olavo de Carvalho.
É o Olavo de Carvalho do filme. Ele, por não ter a figura mais paterna, ele se inspira no irmão. Não é à toa que, se tu perceber, ele aceita a ideia de largar a questão neonazista rápida, pela história que o irmão dele conta pra ele, que a gente fala mais pra frente. Então, ele seria um racista, pra mim, independente, porque ele tava escutando o pai dele. Porque toda vez que ele viesse com um papinho, o pai viria falando alguma coisa, acredito eu.
Então, não, o pai corta o entusiasmo dele com o professor, né?
Sim, e o irmão mais novo já absorve aquilo. Então isso que o Kenô falou é muito importante, porque eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu aqui em casa. Eu me orgulhava de falar isso, e eu hoje em dia penso o quanto era idiota. Uma vez, tendo conversa, meu pai chegou e falou que assim... eu nunca liguei porque me chamavam de preto e não sei o que lá. É só você não ligar. Aí eu ficava na época pensando, é verdade, se a gente ignorar essas coisas, foda-se, vai passar. Só que não é só chamar de negro. Sabe? É crioulo, macaco, a polícia metendo o dedo na tua cara. Não é só um seu viadinho. Não tô falando que tá certo, sabe? Mas não é só o seu filho de uma puta, não é só o seu, sei lá, escroto.
Não é o mais xingar peso. Não é o xingar por xingar, é o ofender ao ponto de humilhar a pessoa, de você botar a pessoa a um nível mais baixo.
Entre aspas, ela... no lugar dela.
É a defesa, muita gente comete um ato racista... Aí alega que foi só injúria, né? Que só tava ofendendo, não tava...
Exato. Não é a questão do... eu tô ofendendo o cara porque eu tô puto com ele. Não, eu tô fazendo isso pra humilhar ele por ele ser quem ele é. Ele não fez nada comigo, mas eu tô... Não é que, por exemplo, eu conheço o Bigode... Bigode, seu viado. Tipo, e foda-se, só falando por... Não. É realmente.
Eu só pego a primeira coisa que eu tô vendo e uso pra ofender.
Exatamente.
Seu gordo de merda, seu careca imbecil, sei lá.
É. O careca é o pato e eu sou o gordo.
Então, peraí, o viado sou eu? Que isso? Como assim?
Isso foi você que disse, não foi?
Sabe quando o Vinícius de Moraes deixou a diplomacia, né? Que foi convidado pra se retirar?
Como assim?
Que era a ditadura, né? A época da ditadura.
Ah, tá, verdade.
Aí falava, né? Ó, saíram um gay, um comunista e um cachaceiro. Aí o Vinícius de Moraes, fique bem claro que eu era o cachaceiro.
É, mas foi a sacanagem que eu fiz esses dias, né? Na quinta-feira que agora teve. Na sexta-feira fiz o famoso encontro dos historiadores e a gente foi visitar um monastério, né? Que um dos colegas lá também é guia turístico. Ele falou, não, você já conhece aqui, tu vê, mora no Rio de Janeiro, lá na Carioca, Pato. Pô, vamos ali naquele monastério. Aí eu falei, e assim começa a piada. O comunista, o anarquista e o ateu foram pra igreja. É quase isso aí que o Pato falou. Mas é foda, né? Porque olha a conjuntura que a gente vive. Como que eu não ficou surpreso aí. Caralho, o filme é de 98. É por isso que eu digo, a sociedade brasileira, pra mim, ela acaba sendo pior que a americana nesse sentido. Porque nos Estados Unidos, um filme desse, na teoria, ele nunca vai... Ele é quase que... Ele realmente é atemporal, porque é o seio do norte-americano isso, né? Por mais que todo mundo bata no peito e fale... Não sei se isso que eu tô falando é ridículo, mas... o Brasil foi o último país... que acabou com a escravidão. Tá, e o que adianta? Os Estados Unidos acabou antes e olha a merda que era. Sabe? Então, é um absurdo que um filme de 98, apesar de ser tão longe, é longe e perto, historicamente, seja tão presente ainda, né, cara? Porque como é que pode, né?
O filme... Ele usa bastante coisas que a gente vê aqui como... um nacionalismo exacerbado, tu vê que sempre tem a bandeira americana, a casa dele tem uma bandeira gigante, né? Não só aquelas bandeirinhas que normalmente se vê em filmes. O tutor lá, o tutor não, mas o...
Olavo de Carvalho.
O Olavete nazista lá tá com o copo dos Estados Unidos, tem essa coisa de usar um nacionalismo contra uma xenofobia, né? Contra imigrantes. Sim. E tal. Sabe? Aí o filme até usa isso, né? Um paralelo entre a bandeira. Eles usam tanto a bandeira americana, mas no final das contas estão servindo a bandeira nazista, né? Estão até fugindo dos valores americanos ali. Eu entendo assim, né? É, essa coisa também de menosprezar. Menosprezou o professor, menosprezou o mestrado, o PhD dele. Enquanto o Olavão nazista lá é o cara comum, assim, né? Não tem nenhum instrução, um argumento de autoridade mesmo pra se levar a sério, né? Em relação ao cara que ralou pra caralho, fez dois pós-graduação, né?
Isso aí. Talvez tinha sido preso, né? Pelo que dá a entender também.
Uhum.
É um cara que realmente venceu na vida, né?
É. E quando tem cenas do a irmã tá estudando, ou quando ele tava estudando, ou até o irmão precisa fazer algo pra escola, sempre tem um menosprezo em relação a isso, né? Ah, não dá. Educação assim não vão. Não leva nada, é melhor trabalhar, melhor se juntar à causa, né?
Sim, o que eu vejo nisso, e foi uma outra coisa que o babaquinha do Keanu, que não viu o filme, mas falou também, é um babaca esse Keanu.
Não, um babaca não, pô, desculpa se eu tô à frente da parada, rapaz, porra.
E o legal é como você também disse agora, Pat, é botar o ódio no outro. Porque em vez dos caras colocarem culpa no governo, o governo, os políticos estão fazendo isso, a gente precisa que melhore e tudo mais, a gente precisa encontrar um inimigo. E o inimigo é o negro e o imigrante.
Uhum.
Né? E é uma coisa que a gente quase que passou aqui, né? Teve o caso lá do rapaz turco que foi espancado, acho que no Rio, quebraram a barraquinha dele, comida árabe e tudo mais. Questão, querendo um pouco dos venezuelanos. A gente tem que colocar esse medo, né, no outro. Se eu tô sem emprego, a culpa não é do político que não tá fazendo nada, a culpa não é do capitalismo, a culpa é do imigrante que tomou meu emprego porque ele se sujeita a receber menos do que eu e ele tá lá empregado. Você vê que é a desculpa que o Hitler usava, é a desculpa que os neonazistas usam. Na teoria, o Bolsonaro acaba usando um pouco dessas desculpas também, o Trump usa. Então, tipo, parece que é um problema que não vai ter fim. Por mais que a gente...
E sempre tem um alarmismo meio escatológico, assim, né? Que a sociedade tá indo pra merda,
uhum.
O passado era muito bom e
sim,
agora
sim.
Tá tudo quebrado. Sendo que, em parte também, até acho que o filme mostra que as pessoas tomam o caso particular das vidas delas para tirar conclusões do todo.
De qualquer coisa, né? Exato.
Pô, eu tô na merda aqui, eu vou me juntar a outra pessoa que tá na merda e a gente tira a conclusão que o problema...
Tá merda.
mas o problema tá no terceiro ali, né? Porque ele é a causa da gente estar na merda, né? E no caso do filme, você vê, né, que é uma família, de certa forma, que na época dos anos 80, assim, né, a gente via qualquer família média, assim, já tinha um padrão de vida boa, assim, até o final dos 70, início dos 80, até aquela casa de subúrbio... Não necessariamente sendo podre de rica, né, mas tinha os bens de consumo e tal, e tinha uma casa grande, o pai sendo bombeiro e tal. E tem uma decadência naquela família, né, não só porque ele vem a falecer e isso catalisa a decadência da família, né, e aí quando ele é preso, a família se desmorona mais ainda, né, vai se mudar para um apartamento cubículo e tal.
Sim.
E todo esse cenário de decadência alimenta, né, a raiva dele, essa falsa percepção que no passado as coisas eram melhores, que antigamente era a venda do fulano de tal, agora está o coreano trabalhando lá, o mexicano. Então eu acho que tem muito disso também, né? Que as pessoas. É uma coisa que elas só olham pro bico delas e tiram uma conclusão raivosa sobre outras pessoas que são alheias, às vezes, a questão dela.
Sim. Uma coisa que é interessante aí também nisso tudo é a própria questão dos Estados Unidos em si. Os Estados Unidos é um país de imigrantes. Né? Ele foi forjado por imigrantes. E o que mais os Estados Unidos temem hoje em dia são os imigrantes. Né? É isso que é engraçado. Né? É italiano, alemão, judeu, francês, inglês, irlandês. É um país que foi forjado por imigrantes. Só que esses imigrantes, por mais que não sejam mais imigrantes, né, porque a família às vezes já está ali há 40, 50, 100, 200 anos ali de gerações, mas o cara esquece que ele é, querendo ou não, imigrante também. Porque se a gente for pensar em tudo, aquela terra ali era dos índios, como a gente aqui também. Né? E é isso que é mais bizarro, porque parece que as pessoas esquecem das condições dela. O que é interessante também é que ele fala, né? Meu pai foi lá pra salvar o bairro dos negros e ele morreu, que não sei o que lá. Aí o cara começa a fazer aquele discurso do que a culpa é dos negros. O pai dele morreu é por culpa dos negros. Não é pela política pública, não é pelos problemas da cidade. E o que eles usam mais ali é a questão do Rodney King, né? Que foi um dos casos também mais emblemáticos dos Estados Unidos, para vocês que não conhecem. É um cara que ele tá andando acima da velocidade, né? A polícia para ele e espanca o cara absurdamente. E os policiais, até onde eu me lembro, saem como inocentes da parada. Pra vocês terem noção. O cara ainda teve a sorte de alguém filmar a agressão contra ele. E quando o personagem do Edward Norton é preso, ele se junta com um cara lá, né? Não porque ele queira, né? Começa a trabalhar junto com um cara que é negro. E eles acabam fazendo uma amizade e ele pergunta por que o cara foi preso. E ele fala que deu o azar de roubar uma televisão do lado de uma loja de rosquinha. E pra você que não entendeu a referência, rosquinha é sinônimo de polícia lá nos Estados Unidos. Né? E ele falou que quando tava saindo da loja, deixou a TV cair no pé do cara, do policial. Então a pena dele só por causa disso foi pra 6 anos. O Edward Norton, que matou 3 pessoas, ficou só 3 anos preso. Olha como é que são as coisas. O Edward Norton matou 3 pessoas. No máximo, talvez, eu acho que ele não tenha matado o último, eu não sei. Mas vamos botar que ele matou 3 pessoas. O cara, segundo a história dele, ele só roubou a televisão e deixou a televisão cair no pé do policial. Ele tem a pena maior que o Edward Norton. E o Edward Norton ainda sai incondicional. Aí o Edward Norton fica falando assim, fala a verdade. Tu jogou a televisão na perna do policial? Aí ele fala, não. Eu deixei cair sem querer. Então tudo
O policial abordou ele, puxou o braço e caiu a TV.
Então tudo ele acha que os negros fazem é um mimimi. Não foi bem assim que aconteceu.
No caso dessa cena, já chegou no momento que ele já teve muita empatia pelo cara, né? Que no início do filme ele nem fala com ele, né?
Sim.
Mas é mais uma incredulidade, cara. Não acredito, você tá com uma pena que... maior que a minha, só por causa disso mesmo. Não, tô falando sério, é por causa disso. Aí dá aquele constrangimento, né, da situação.
Tu ia falar alguma coisa, Keno, que eu vi que tu...
Não.
Não?
Tô, cara, isso aí é normal, pô. O filme, ele tá, pelo que vocês estão falando, o filme, ele expõe muita situação que até hoje existem, né, cara? Porra, só porque o cara é negro... se fudeu, né, cara? É simples assim, né? Aquela história da incredulidade, não, que não existe o racismo, né? Se o cara foi pego é porque alguma coisa ele fez, né, cara? Então, apesar de que aí nessa situação realmente o cara fez, né? Ele roubou uma televisão, mas ainda assim você vê que teve uma suspensão de descrença na hora de dar a punição do cara, né? Tipo, ah, não, vamos dar uma punição maior pra ele por porra, porque sim, né, cara?
Não, a punição é dada porque, ele, como ele falou, a TV cai no pé do policial e eles encararam isso como violência à polícia.
Policial, né?
É foda, né, cara? Não, e é o que acontece aqui no Brasil, querendo ou não. Quantas vezes vocês já não escutaram? Ah, morreu na favela, é trabalhador. Sempre é trabalhador. Não.
Então é irônico, no caso.
Não, é, o cara é irônico, né? Nunca é bandido. Sim, o pobre coitado tava indo trabalhar. Porque quando a polícia, quando morre alguém, sempre tem que fazer uma manifestação, né? Que não sei o que lá. Que queria ver se fosse diferente. Tipo, a gente nasce, e isso que é interessante, que foi o que o Kenan falou no início e eu complementei, por isso que eu falo, né, o grande problema aí não é ele ser um nazista, mas ele já tá em volta de... A gente tá em volta disso também. De ter
Ele já tá criado num contexto que já exalta isso, né?
Sim, o nazismo é só um ponto que, tipo assim, ele foi pro extremo logo. Tipo assim, ele não precisava ir pra tanto, mas foi o braço que acolheu ele nesse mundo.
Talvez você não ache que o ponto do filme ele abordar o nazismo é pra... É pra exato. Eu não sei como tava a situação em 98, 99, quando esse filme saiu, em relação a essas questões lá nos Estados Unidos. Mas talvez acho que não botou o nazismo pra não correr o risco de ter gente que simpatiza, como rola hoje em dia, de ter gente que simpatiza com esse tipo de opinião. Então você já bota logo algo extremo como o nazismo, que na época ainda era visto como algo ruim. Hoje em dia, você tem essa, como falei lá no começo, você tem essa tentativa de desconstrução do nazismo, principalmente pelos grupos que apoiam esse tipo de coisa. Mas, tipo, você não acha que talvez eles tenham usado logo do cara ser um neonazista para já não? Porque quem for ver o filme já olha, nazismo já é errado. E então, a gente tem esse conceito.
Desculpa só te contar. Eu acho que não, porque fora da Alemanha, os maiores grupos neonazistas são nos Estados Unidos. Então talvez ele pudesse estar querendo denunciar, não sei se é isso que você quer dizer, mas como estava crescendo mais e mais grupos neonazistas nos Estados Unidos. Porque uma coisa que você falou aí que é bom consertar, não no sentido de, você falou merda, porque é o contexto do filme. Nem eles gostam da Ku Klux Klan, eles falam que os Ku Klux Klan são caipiras.
Caralho.
Né? Então, nos Estados Unidos sempre foi presente os grupos neonazistas. E eu acho que o maior local que tem grupo neonazista é nos Estados Unidos. Comunidades, de ter música, de ter livros, de ter uma porrada de coisa. Então, tipo, eu acredito que escolher os neonazistas para essa tendência, primeiro é pegar pelo próprio título do filme, né? Uma outra história americana, ou American X, né? A América Proibida. É a América que todo mundo ignora, porque quantos de vocês não tem amigos que falam que Miami é maravilhoso, que as leis funcionam nos Estados Unidos, que é tudo maravilha, mas ninguém fala da verdadeira história americana, que é pautada em racismo, que se você... todo mundo acha bonito, olha, lá nos Estados Unidos você liga, a ambulância aparece, mas só da ambulância aparecer tu já tá devendo acho que $8,000.
E não só isso, por que essa ambulância apareceu, né, cara? O que levou essa ambulância a aparecer, né?
Não, quando alguém se acidenta, que eu quero dizer, sabe?
Ah, sim.
Quando falam que, eu não sei se é $1,000 ou é $8,000, mas só de você chamar a ambulância lá nos Estados Unidos e ela ir lá
sim,
te
você
resgatar,
já paga.
Você já tá pagando.
Sim, né? Sim.
Falando nisso, essa semana teve a notícia da mulher que tirou a cobra do parque e foi picada.
Tô sabendo disso, não.
Saiu nas redes sociais, né? Aí na reportagem tá assim, né, que ela fez os exames, tomou soro, sei lá o quê. Aí alguém botou a mesma, uma reportagem parecida nos Estados Unidos, né, que aí a mulher, também acho que foi um ataque, foi picada, acho, por cobra também e tal. Aí a mulher, R$12.000 a conta do hospital.
Olha aí. Então, tipo, fala.
Não, tipo, você viu, é um caso banal, virou factoide, né, mas revela até que... Pô, pelo menos ela tava no SUS, né? Fez todos
sim,
os exames.
Porque o nosso país não é perfeito. Ele tem muito que melhorar. Mas olhar os Estados Unidos como também se fosse uau, que maravilha, uma coisa que eu gosto muito de dar exemplo é a crise do subprime, cara. Tem pessoas morando em carros nos Estados Unidos. Existem os guetos lá. Então eu acho que o filme também, que não é meio que pra mostrar se realmente a outra história americana, né? Como os Estados Unidos... Ele é diferente do que... Já que você adora me zoar do Dawson's Creek, como ele é diferente da trama de The O.C., The Orson's, Dawson's Creek, do... Sei lá, o País das Maravilhas aí, qualquer americano, de qualquer série da Disney Channel, aonde que o problema do episódio é que o colégio não deixa os alunos usarem, o aluno homem usar a camisa rosa, sabe? Então, tipo, vai muito além disso, né? E eu acho que é por causa disso, Miki, respondendo também o que você estava falando. Acho que é mostrar essa América que todo mundo não vê, sabe? Ou ignora. Eu acho que isso pô. Que o filme é interessante também.
Uhum. É, eu acho que a questão do nazismo, de grupos neonazistas, esquerdistas, já existia na época, né? A gente tem outros filmes que abordam isso. Eu lembro, por exemplo, daquele seriado Oz, né, da prisão.
Sim, sim.
Já tinha um grupo dos neonazistas e tal. Tem o Breaking Bad também, né? Que tem uma situação dessa também, uma série mais recente. Mas eu acho que é uma coisa que sempre existiu, mas que acaba que hoje ganha uma urgência diferente, né?
Eu acho que hoje ganha.
Que na época tinha essa ameaça dos imigrantes, assim, né? Que se parar pra pensar, hoje já tá bem pior. Entre aspas, né? Pra ele já tá bem mais miscigenado e volume bem mais de imigrantes dos Estados Unidos, principalmente mexicanos, né? Que acho que era o ponto mais sensível na época, eram os mexicanos, assim.
Sim.
Aí sobreveio o 11 de setembro, aí veio a questão do islamismo, e aí já é a proteção do Ocidente contra o Oriente. Vai mudando um pouquinho as formas, mas o cerne desses grupos permanece o mesmo.
É, sim, não, é. Realmente não tenho muito o que complementar, não. O fato já falou tudo.
Não, sim, eu acho que o grande problema é isso que vocês falaram, e principalmente no relativismo, né? Da ignorância histórica. Fica aí uma dica para quem tiver interesse de ver um filme chamado A Negação, e parece uma coisa antiga, mas vem se perpetuando até pouco tempo, que era não um processo, de um cara que negava o Holocausto. Sabe? Não morreu judeu tanto assim, Hitler não matou tanta gente, que não sei o que lá.
O comunismo matou muito mais.
O comunismo matou muito mais, como assalientou aí o Kenô. Então, a gente vive um relativismo.
Opa, pessoal, tudo bem? Sou eu, Bigode, fazendo aqui uma nota na edição. A questão que eu quis falar... Opa, e aí, galera, beleza? Sou eu, Bigode, fazendo aqui uma nota na edição. O que eu quis falar aí não era nem na questão de relativismo, mas, na verdade, eu gostaria de ter falado do negativismo histórico, de correntes que negam certos fatos já pacificados pela história em si. Um dos mais famosos, o negacionismo do Holocausto, né? Que quem sustentava muito, eu não sei se ainda sustenta, é o David Irving, que tem aí um filme que eu citei, que é A Negação, com a Rachel Weisz, muito recomendado. Então, como eu me corrigindo aí, o grande problema é esse negacionismo histórico que vem crescendo a cada dia mais e que faz com que as pessoas comecem a questionar certos fatos, como eu disse anteriormente, já pacificados pela história. E, tipo, eu acredito que isso seja um fato de um exemplo de negacionismo também, de falar que nazismo é de esquerda. A intenção das pessoas não é fazer um estudo novo sobre a história, mas desmerecer um movimento comunista ou socialista para equivaler ele ao nazismo, que é visto como uma coisa ruim. É isso que eu queria falar rapidamente com vocês. Vou deixar o cast rolando ainda aí. E obrigado.
Sabe, não é bem assim. Uma coisa que a gente fala muito aí, que o Pato levanta muito essa questão da própria imprensa, que dá mais espaço pro errado que pro certo.
Sim, cara, isso é uma parada que eu acho, não só a imprensa, eu acho que as pessoas em si, hoje em dia, elas estão caçando mais o negativo do que o positivo em si. Você nota que nas próprias redes sociais, o que hoje em dia se viraliza, pô, é exatamente alguém falando mal de alguma coisa, cara. Raramente agora você vê uma opinião bacana sobre algo, alguma curiosidade, alguma coisa do tipo, se expandindo. Quase sempre você vê que o cara, ele consegue atingir uma maré de sucesso falando merda, e parece que isso continua se propagando, né, cara? Infelizmente isso acabou se propagando nesse estilo de opinião, não, né? Como eu falei lá no começo, isso não é opinião, isso é preconceito puro. O próprio fenômeno, vou botar fenômeno assim, muito entre aspas, do Bolsonaro, foi exatamente por isso, porque ele foi um cara totalmente aleatório que apareceu em uma matéria do CQC, em que o Marcelo Tais seguia se indignado com aquilo, né? A gente fala até bem bastante disso, ou vocês falam, né, porque eu participei desse podcast, sobre, ou se ele sequer existiu, né, sobre o CQC, né?
Existiu.
Então, você vê que tipo, ele ficou indignado com aquilo, ele falou que aquilo não podia, que era horrível fazer isso, e o que ele vai fazer? Depois dele reprovar aquilo, é bola pra frente, não, na semana seguinte eles trouxeram o cara aí de novo.
Então, não tipo, só ele, como o Super Pop, né?
Sim, o Super Pop só prova, o Super Pop é abutre, né, viu? Lá que ele fez sucesso e pegou pra continuar, né? Mas tipo, você vê como que é o negócio. Ele fala que o negócio é errado, ele fala que aquilo não pode, para um absurdo, um cara daquele tá como deputado, e já tá lá, não sei, 20, não sei quantos anos. E o que que ele faz? Ao invés de simplesmente deixar aquela porra lá, não, ele faz um favor de trazer o cara de novo, tipo, porra. E é aquele negócio, você acaba arriscando a... Quem pensa igual a ele, concordar mais com aquilo e começar a seguir o cara. Eu acho que esse foi, é o ponto que a gente acabou chegando atualmente. Cada vez que você fala que, por exemplo, tal coisa é uma merda, eu posso ter as pessoas que acham o contrário que vão me agredir. Mas as pessoas que concordam comigo vão se juntar para me defender. E é isso que vai tendo essa escalada dentro da internet. O que acabou acontecendo isso, acabou gerando essas banalizações. Porque mais pessoas que pensam daquele jeito, se sentem no direito de se expressar e tentam minimizar aquilo. Então, tipo, pelo menos esse é o contexto que eu vejo desse negócio, né? um reforço em relação a isso.
Mas a pergunta que eu faço é... Acho que... Por que o cara avança para grupo neonazista? Porque, assim, vai ser idiota o que eu falo. Por que ele já não se basta como racista, pelo menos? Por que ele ainda tem que ir para um grupo? Por que é aquilo que a gente está falando? Cara, por mais que todo mundo reclame da educação brasileira, todo mundo estudou nazismo no colégio. Eu acredito que, sei lá, não tenha um professor que fale assim, não, gente, calma aí. Hitler era foda, porra. Tipo, não tem, sabe? Todo mundo estudou, sabe que nazismo é ruim. Que não tem que... Foda-se se é de esquerda ou se é de direita. Tipo assim, eu não devia estar falando isso agora. É ruim, acabou, sabe?
Sim, sim.
Num primeiro momento, foda-se se é de esquerda ou de direita. Essa discussão de esquerda e direita é só pra gente fazer uma contextualização e tudo mais. Pra não me entendam mal, talvez seja errado isso que eu tô falando, mas... Porra, é ruim. Agora, por que chegar a ser um neonazista? Por que o cara... Ele tem um jeito de não gostar. Todo mundo tem jeito, acho que, de não gostar. Isso eu vou dizer. Acho que todo mundo tem jeito de não gostar de nada. Mas desde o momento que você agride, bate, verbaliza, faz qualquer tipo de agressão, tu já tá errado, sabe? Tipo, o que o Kino falou. Tipo, vamos dizer, eu não gosto de ver Super Pop. Beleza, não vê. Agora, eu não vou ficar xingando quem vê, eu não vou ficar xingando o Luciano Gimenez. Sabe? Não vê, acabou, tchau. Você passa, você olha para as pessoas que vêm e tudo mais, é a mesma coisa. Por que o cara, ele não se baixa só como racista? Ele tem que ir pro extremo.
Sim, cara, eu acho que talvez foi aquela que, como eu falei lá no começo, cara, ele se une a grupos, porque aquele negócio, ele precisa, porque isso é, quando a gente tá falando aqui de racismo, isso é visto como algo, é algo negativo, não é visto, é algo negativo, é algo ruim. E ninguém quer se passar por ruim, porque é aquele negócio. O cara que tem esse conceito, ele se acha o certo. Ele acha que, por exemplo, sei lá, o negro tá roubando o espaço dele no trabalho, na universidade, no não sei o quê. Isso pegando pela questão só do racismo. A gente tem outros pontos também. Mas acho que esse tipo de pensamento, ele cabe em qualquer preconceito. Mas só que, tipo, se ele for um cara fazendo isso sozinho, ele é um racista. E isso é ruim. Então ele procura um grupo que pensa igual a ele, independente de se realmente ele concorda com tudo que aquele grupo fala ou não, mas por quê? Para pelo menos falar, não, mas eu não sou o único que pensa assim, então se logo há mais pessoas que pensam assim, logo eu não devo estar errado. Aí, como já viu aquilo que a gente começou falando no começo, no meio do cast, já vem aquelas relativações. E, você tem mais pessoas que pensam como eu, então talvez eu não esteja errado. Então logo o que eu falo não é ruim. Então eu acho que é por isso que ele acaba procurando, mesmo tendo esse conceito do nazismo ser ruim, dos nazistas terem sido os grandes vilões do século passado. Tipo, pô, eles eram os grandes vilões do cinema. E hoje em dia tem gente que simpatiza por eles por N motivos, ou porque realmente acha que aquilo é legal, ou porque quer ser o jovenzão transgressor, quebrador de regras e tal, que a gente vê muito moleque que faz isso, né? Tá aqui o Bigode que desenhava suástica na mochila.
É, mas os meus motivos eram diferentes. Eu sempre gostei do símbolo, não do nazismo.
Sim, a gente entendeu, mas só falando pra te sacanear. Então, pelo menos, ao meu ver, é por isso, cara. É pra ele ter uma afirmação daquilo que ele faz, não é errado. É que, como eu falei, agora a gente tem pessoas que duvidam que a Terra é redonda, porque há um número significativo de pessoas que acham que a Terra é plana. Então, tipo, o fato de se terem esses animais, os animais não que eu tô ofendendo, os animais, ter esse bando de merda achando que a Terra é plana, eles acham que o fato da Terra ser redonda, no caso oval, seja lá quem o senhor sabichão quiser aqui vir me corrigir, mas o fato da Terra ser redonda é algo que possa ser questionado. Por quê? Porque existe um número X de pessoas, a quantidade considerável de pessoas que discordam disso. Só que aquele negócio, como eu falei lá no começo, isso é um fato, não é uma opinião, é um fato, já é aprovado. Então, não importa se tiver pelo menos 1 bilhão de pessoas que achem que a Terra é plana. Mesmo que seja só uma pessoa achando que ela é redonda, cara, já é aprovado que ela é redonda e não tem questionamento. E vale o mesmo fato para essas questões. Mas, tipo, eu creio que eles se juntam exatamente por isso. Porque creem que quanto mais pessoas pensam a mesma coisa, invalidam o fato daquilo estar errado. Pelo menos essa é a minha visão.
Pato? Eu vejo a pessoa que vai para esse lado. É o que eu falei, né? Ela tem uma visão alarmista, escatológica das coisas. Ela traz a questão até da vida particular para ali a sociedade e tal. O questão, assim, você perguntou do racismo em relação ao nazismo, é que eu acho que o nazismo, o fascismo se encaixa mais para a época atual, que, por exemplo, por muito tempo a questão do racismo, dessa coisa de Ku Klux Klan, etc., foi um desenvolvimento da escravidão. Seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Então era meio que as mudanças da sociedade com a alforria, né, dos escravos e a resistência de já quem era o homem branco livre antes, né? E estava num lugar privilegiado da sociedade, né? Lá nos Estados Unidos ainda teve as leis de segregação e tal. Eu acho que agora que não é mais só essa dualidade numa sociedade, né? Que antigamente a gente vivia mais em uma aldeia, né?
Sim.
Vai ter o diferente, pode ser o negro ou o país vizinho, o povo vizinho, mas hoje já é o D global, né? O termo aí da globalização. Então, lá nos Estados Unidos já é o mexicano, já tem muçulmano na paisagem. Então, fica essa coisa. Se encaixa nesse discurso também de defender os valores ocidentais contra o Oriente. E essa defesa se cair no conservadorismo, numa nostalgia míope. Consequentemente, combate a um progressismo e um desenvolvimento da sociedade, né?
Não, sim, eu acho, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, porque eu fico meio de cara, sabe, do cara ter estudado história, mas dentro do que vocês falaram, esse relativismo, todo...
Cara, mas esse ensino em nível escolar, cara, não cola, cara.
Tudo bem, não cola, Pato, mas olha só, o cara, ele foi pro colégio, ele viu, sei lá, um filme americano, ele viu, sei lá, ele viu A Vida é Bela, ele viu o Pianista, sei lá, ele viu A Lista de Schindler, ele viu um episódio de, sei lá, de algum filme que vai pro passado e tudo mais, sabe? Ninguém, tipo assim, ninguém não, mas as pessoas sabem o que que é, sabe? Mas acho que a necessidade de se sentir melhor foi o que você falou. Ah, eu preciso pôr um medo. Ah, eu preciso ver que não era bem assim que aconteceu as coisas. É muito escroto, cara. Porque você precisa... Parece que é se distanciar. É por isso que eu disse. O cara não quer que o nazismo seja de esquerda porque ele quer fazer um estudo e quer, sei lá, um reconhecimento histórico. Meu Deus, um homem que desvendou realmente que o nazismo é de esquerda. Não, é por ele se achar de direita, realmente, ele não quer ser ligado ao ruim. Então, não, ó. Eu não sou nazista. O nazismo é de esquerda. Eu só sou um racista filho da puta, mas eu não sou nazista. Sabe? Parece que o cara, ele tem noção que é ruim, mas ele não admite. O que eu não falou aí, eu fiquei pensando enquanto ele tava falando... Cara, na minha mochila era bem visível as suásticas. Eu vou te ser sincero, tirando a minha avó, eu não lembro de ninguém, eu posso estar errado, eu não lembro de ninguém no colégio me questionar. Ninguém. Tanto porque alunos aí... como professores, principalmente os professores.
É porque aí entra a questão que o Pato falou, cara, ensino de escola é o mínimo do mínimo, né, cara? Vamos falar eu, por exemplo, vou falar a verdade. Pô, eu tenho noção de que o nazismo foi algo ruim, mas pelas coisas que eu via na TV, pelos programas de TV que eu assistia, pelos filmes. Pô, mas na escola a gente estudava essa porra como um período histórico e foda-se. Tipo, a escola nunca se preocupou, acho que até hoje em dia ainda é assim, por isso até eu acho muito estranho esse movimento dos pais preocupados com a ideologia na escola, tanto que quando a gente vê que eles são questionados, eles tomam no cu, né, porque eles realmente não sabem o que se passa dentro de uma escola. Cara, mas nunca escola, pelo menos os ensinos aonde eu lembro, chegava e falava, não, isso aqui é ruim, isso aqui é não, é só um período que aconteceu assim, assim, assado, com essa ideologia e tal, aí tais países que eram contra se uniram e tais que eram a favor se uniram e teve uma guerra, e acabou. Tipo, você não tem essa questão do trabalhar a ideia por trás daquilo, o porquê aquela ideia é ruim, porque isso não pode ser aplicado em hoje em dia, por que que aquilo aconteceu. Tipo, não é trabalhado dessa maneira, né? Não só pela questão da matéria, mas pela questão social em si. É só, tipo, simplesmente, Hitler, nazismo, Segunda Guerra, começou tal, acabou tal, aconteceu assim, assim, assado e foda-se. Tipo, esse que é o ponto, né? Talvez possa ter sido, você lá na sua escola, você não foi repreendido exatamente por isso, porque como o Pato já tinha comentado no começo, já é algo que está distante. É algo que, porra, pro professor é só uma matéria e pro aluno deve significar um porra nenhuma. E, cara, e por aí vai. E segue em frente. Por isso que eu acho que ninguém te abordava em relação a ele. Hoje em dia, talvez o aluno já seja mais abordado por conta do contexto que a gente tá agora. Mas como antigamente isso era mais minguado, provavelmente ninguém chegava cá, foda-se ele, cara. Então, é mais ou menos que até hoje em dia a escola ainda dá esse tipo de tratamento ao aluno, né? Foda-se o aluno, só vai atrás mesmo quando a tragédia já tá feita.
É, até na nossa história mesmo, a escravidão, a gente é abordada quase pelo modelo econômico do Brasil Colônia, né? Não entra muito em pormenores, vai ter uma outra revolta, a revolta dos malês, o Zumbi do Palmares em notas de rodapé, mas...
É, as outras revoltas acabam não entrando porque não é muito interessante, não porque vão se rebelar. É porque tu tem que passar, né? História, então não pode ficar se aprofundando nos assuntos. Tem outras revoltas, né? As revoltas dos malês mesmo vão acontecer, salvo me engano. É por isso que eu acho que eles começam a trazer escravos de outras localidades. É porque eles trazem escravos e escravos do norte da África, tudo muçulmano. Todo mundo fala a mesma língua. Então, pra ter uma revolta ali é mais fácil, né? A galera fala a mesma língua, então vamos foder com esses filhos da puta aqui. Mas o que é errado, que parece que o negro era omisso, sabe? Eu mesmo tinha essa visão, mas tem muitas revoltas no Brasil. Por isso que eu tô falando. Eu acho que eu fiquei pensando nisso há um bom tempo já. A galera tem que parar com essa. Ai, o Brasil foi o último país a liberar os escravos. Ah, e os que liberaram os escravos viviam muito bem, né? Os Estados Unidos, é uma coisa que eu falo. o pessoal ignora. Os Estados Unidos, o cruzador contra o nazismo, que tinha campo de concentração para japonês e que segregava o negro dele. É o país que leva a liberdade contra os países comunistas, mas os alunos negros estão brigando para ir pro colégio e são chamados de macaco. Não tô falando que... Ah, porra. Mas eles estão levando democracia para os países, bigode. Vamos resolver o problema da democracia no seu país primeiro. Onde a gente tem uma senhora que não pode sentar no ônibus e quando senta e não quer dar um lugar pro branco é presa. Onde líderes do movimento negro são mortos porque o FBI quer matar a geral e tá com medo de alguma coisa. Então, tipo, o título desse filme é bom porque eu acho que é isso que a gente tem que conversar e até pra gente finalizar, que as pessoas têm que entender que a crítica do filme já começa no próprio título dele, A Outra História Americana. Por isso que a gente, às vezes, eu não vou negar, eu sou o mais babaca que fica, você é burro, você não entendeu. Eu falo mais no modo jocoso, às vezes eu falo com raiva mesmo. Mas esse é o filme que até é bom abrir um parênteses aqui, fazer uma crítica. Um momento, olha aí, se você não sabe baixar filme na internet. É um filme que, por mais que o Pato e eu tamo zoado aí, passou várias vezes na tela de sucesso, no Cine Belas Artes, ele não tá mais em nenhum streaming. Olha a merda. Esse era o filme que tinha que estar passando à tarde, para as pessoas debaterem. Não é o filme da criança com câncer que vai se recuperar no final, porra. Esse é o filme que tem que passar exestivamente na televisão. Sim. Para as pessoas poderem... A Onda... Ah, depois perguntar se o Pato viu. Esses filmes têm que passar na televisão. O Aprendiz, que é baseado num conto do Stephen King. Que tem um filme, que é o Bryan Singer, o diretor, e é com Ian McClane, o Magneto. Então, esses filmes, A Vida é Bela, O Pianista, eram filmes que deviam estar passando aí exaustivamente na televisão. Para as pessoas poderem perceber. Eu acho que tinha que ter uma... Para a porra do Globo Repórter de passar as belezas das águas vulcânicas do Monte Fuji. E passa a porra de um documentário de alguém falando sobre o que é nazismo, realmente o que foi a escravidão no país. A gente tem que massificar, é o que o Pato diz, eu peguei pra mim como filosofia. Para de dar a porra do espaço pro idiota. Vamos botar na televisão exaustivamente o que é o certo.
Ai, bigode, campanha ignore o idiota, né?
É, sabe? Ai, bigode, mas esse é o certo no seu ponto de vista. Não, filho da puta. A gente sabe que teve uma Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que teve... os judeus tatuaram os números no braço dele porque era moda na época, né? Igual tatuar nome chinês, né, no braço. Meu pastel era mais barato. Era moda botar número aqui, ó. Porra. Tomar no cu. A gente tem que parar de dar espaço. Eu tava pensando enquanto vocês estavam falando muito nisso, naquele Isso a Globo Não Mostra. É toda hora ridicularizando o Bolsonaro. Parece que o que ele faz é uma coisa que até o Pato não achou, o Zé, que falou. Parece que o que ele faz é piada. Ah, olha, o Bolsonaro falou outra merda. Olha como é que a gente vai tirar sarro dele. A Dilma, quando falava as merdas, era menos pior. Porque ela falava merda, tipo, o cachorro é como o filho e a mãe é como o pachorro.
Eram todo... gafes mesmo.
Né? Eram gafes.
Sim, eram gafes. Ele não, ele tá falando. Não.
Fala aqui, não pode falar.
Não, ele fala como sério, né, cara? Ele realmente acredita naquilo ali.
Sim, e não é, o problema não é ele acreditar. O problema é quem acredita nele. Porque você vai mandando a ideia. Citando o mestre Nolan aqui, no início de Inception, é o que o personagem Leonardo DiCaprio fala. Qual é o pior verme que você é difícil de erradicar? É uma ideia. Depois você põe na cabeça, às vezes, pra tirar uma merda. E é isso que a gente tem que lutar contra as questões do Bolsonaro. Querendo ou não, por mais que seja pobre, é uma ideia que ele vende. Ele não vai atingir um milhão de pessoas, mas ele atingindo uma já é perigoso. O imbecil que sai com a porra da faixa nazista no braço... E sim, eu fui um imbecil... Mas eu vou falar o que o Renan falou. Jovem faz imbecilidade porque é burro. Eu não tinha ninguém para me guiar. E as pessoas que tinham que me guiar gritavam comigo e me chamavam de burro também, em vez de me explicar. Me expulsavam da casa delas, sabe? Então, tipo, a gente tem que combater isso. O idiota... Né? É muito fácil também falar que isso vai a minha crítica também, a gente tem que espancar o nazista. Também não é assim. Quando a gente tiver que chegar nesse ponto, é porque as coisas estão muito perigosas já. A gente tem que chamar a polícia e tentar fazer pela lei. Fazer todo mundo levantar e aquele cara sair dali e repudiar ele. Agora, não temos que encarar só como símbolos. Porque símbolos são perigosos. São dos símbolos que nascem esses idiotas. Pato, quer falar mais alguma coisa?
Não, acho que a gente já falou bastante. A gente acabou não falando muito da parte da cadeia, né? Mas
vamos aquele... finalizar, tem um tempo aí. Fala aí a parte da cadeia.
Porque no tempo que eu puxei cadeia.
Não, basicamente também, ele vê que não é bem também, por mais que se tenha um discurso de uma ideologia, ela é frouxa também, né?
Ela se rende ao sistema, né?
É, e aí você vê que o propósito daquilo não é uma ideologia de fachada, não. É tentar questão de poder, questão de sobressair, mas não é o que está no discurso. O discurso já é errado, e o discurso errado já não é a finalidade da coisa, sabe?
Sim. Para finalizar, realmente, até o que o Pato falou, o personagem do Eduardo Norton vai preso e ele se junta a um grupo neonazista. E ele é contra drogas também, acho que olha como são as coisas. E é importante até abrir esse parênteses aqui. Ele fala, cara, droga é coisa de preto, maconha é coisa de preto, que não sei o que lá. Como é que ele tá fazendo negócios com aquele ticano e tudo mais? E o cara fala, mano, esquece essa porra de ideologia, essa porra é lá fora, que é outra coisa, que não sei o que lá. Até que comem um cu do Eduardo Norton. Uma porra do banheiro com força, né? E ele começa a ver que a parada não é bem assim, e quem salva o rabo dele branco lá dentro é um negro. E o interessante do filme, tem momentos que ele é preto e branco, e eu acredito que momentos que ele seja preto e branco é pra mostrar o passado. Eu fiquei pensando também que essas cenas em preto e branco, pra, sei lá, eu peguei essa interpretação pra mim, não sei se o Pato concorda que a gente possa pensar assim, é pra mostrar como que aqueles personagens veem o mundo só num tom de cor. Eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Daqui a gente vê essas cenas quando ele é mais nazista. Ele só vê o mundo com a cor preta e branca. Ele não vê tom de cinza, ele não vê. E parece que depois ele sai da prisão, a gente, óbvio que tem as cenas coloridas, ele não faz essa troca, que ele, a gente realmente vê também como é mais colorido, né? Tem muito mais coisa ali.
Eu tive a sensação que as cenas em preto e branco é pra só como registro histórico mesmo.
Interessante, não pensei por esse ponto.
Algo meio documental, não de documentário, filme documental, no sentido de... Que muitas coisas da história a gente tem registro de preto e branco.
Sim.
Em papel. E...
Mas é que isso ficou passado, talvez, né? Esse pensamento é passado, é ultrapassado. Né?
Como a outra história americana, American History X, então... A aula que o garoto tá tendo, na verdade, ele que tá sendo o historiador daquele fato.
Sim, ele tá revisando a questão para poder fazer o Adora. Né?
Então, para fazer a redação dele, ele revisa o passado, e esse passado se passa em preto e branco, para ter, eu acho que tem esse caráter, sabe? Como se fosse um documento que ele tá revendo, sabe?
Não, perfeito, é verdade. É porque eu tinha a ideia de quando ele era estuprado e que aquela parte do filme ficava colorida. Por isso que eu tive essa ideia. Mas a tua visão é muito mais perfeita, é isso mesmo. Keno, quer falar mais alguma coisa?
Não, cara, eu acho que isso aí, a mensagem já tá dada aí. Cara, se você não entendeu, eu acho que questão de racismo, nazismo, qualquer coisa, é questão de opinião, cara. Vá a puta que te pariu. Acho que pra mim você já tá perdido. Mas, cara, é esse que é o ponto, cara. Senta, ouve bem o que a gente falou, repensa nisso e é isso aí, cara. Sempre fique ligado nas coisas que estão sendo faladas.
E na prisão, o branco que é o preto.
Não, e na prisão, já dizia o velho filósofo, na cadeia solitária é lucro.
Olha aí, ó.
Tá aí o Eduardo Norte que não me deixa mentir.
Olha. Então é isso, pessoal. Eu acho que a mensagem está dada. Ah, vocês não falaram do filme. Como sempre, a gente fala do contexto da... Tá inserido o filme, a ideia aqui não é... Como eu sempre falo, destrinchar, para você que cai aqui de paraquedas no Wikicast, eu tô dando esse recado só no final, não é destrinchar a história
não é
do contar, filme,
não é,
mas trabalhar...
Nossa, pra fazer, terminar
não, pode falar. Pode falar.
É, assim, não, a gente não tem essa ideia de ficar contando o filme parte por parte. Mas se a gente for recontar o filme aqui, é melhor você ir lá e assistir. Então, realmente...
Nós não somos um filme novela, né? Um audiobook de filme. É. Áudio cine.
Exato.
Mas exato, no final, o John Connor é exterminado.
Não, olha, porra. No, não, aí é no começo do novo filme, porra.
Mas fala aqui.
Não, é isso, cara. Se a gente só ficar contando o filme aqui, foi mais fácil você sentar e ver a porra do filme, cara. É muito melhor. A gente realmente procura discutir o filme, falar a nossa opinião, o que a gente gostou, o que a gente não gostou.
Mesmo quando a gente não vê o filme.
Exatamente. Mostrar o que, aonde esse assunto vai, aonde esse filme vai levar a gente em relação ao assunto. Se for só, porra, contar o filme, porra, cara, é melhor você realmente assistir ele. Que vale,
você paga
que vai
pra gente fazer uma versão áudio dele, né?
Sim, então, sim, a gente vai fazer também.
Então, na próxima hora o Bigode vai contar a história do Star Wars pra vocês não precisarem ver Star Wars.
Olha aí, eu vou poupar o dinheiro de vocês. Mas é isso aí, esse foi mais um Inkcast, uma outra história americana, eu, Keno e o Pato batendo aquele papo supimpa, mostrando que se você viu o filme e não entendeu isso, você é burro, porque o Keno sem ver é foda pra caralho e é isso aí, você é burro. Desculpa, você é burro. Mas não leve a mal isso que eu tô falando. Venha nos comentários, vem no Twitter, que eu vou ter o maior prazer de te explicar de graça a história. Porque o meu papel não é só te julgar. O meu papel é ser uma pessoa melhor e te dar o caminho das pedras pra você se tornar uma boa pessoa, coisa que não fizeram comigo. É isso aí, um beijo, um abraço e...
Tchau, tchau!
Olha aí, tchau. Depois desse podcast, a gente tinha que fazer um de Jojo Rabbit.
Vamos fazer, pô. Tá na locadora já?